siga a gente no Instagram, Twitter e Facebook, arroba canal Fapcom.
Rádio Fapcom,
o som da comunicação.
Panorama.
Olá, ouvinte da Rádio Fapcom. Começa agora mais uma edição do Panorama, a sua revista eletrônica. Eu, Larissa Bueno, te acompanho com as novidades da semana de política, economia, comportamento, cultura e muito mais. Tem aqui comigo Jéssica Silva. Olá, Jéssica.
Olá, Larissa. Olá, ouvinte.
E no Panorama de hoje você confere. Medida provisória que autoriza trabalho aos domingos é aprovada na Câmara dos Deputados.
Governo determina suspensão de radares móveis em rodovias federais.
Aumenta o número de pessoas que procuram emprego há pelo menos 2 anos.
A Alemanha e Noruega suspendem repasses ao Fundo Amazônia.
Disney bate recorde de arrecadar mais de 7 bilhões de dólares em 2019.
Política.
Na quarta-feira, dia 14, foi concluída na Câmara dos Deputados a votação da medida provisória da liberdade econômica. Foram analisados os destaques e o texto base foi aprovado e apresentado pelo relator, deputado Jerônimo Goergen, do PP do Rio Grande do Sul.
A MP da Liberdade altera regras de direito civil, administrativo, empresarial e trabalhista. Também impacta no comércio e em pequenas empresas. O objetivo é diminuir algumas burocracias e trazer mais segurança jurídica.
Entre as mudanças que impactam diretamente na vida dos trabalhadores, estão novas regras para os trabalhos aos domingos e feriados, que abre espaço para que as folgas sejam mudadas para outros dias da semana, mas impõe obrigatoriamente um domingo de folga no mês.
Também prevê o fim do alvará ou qualquer autorização do Ministério Público para quem exerce atividades de baixo risco, como costureiras e sapateiros.
Documentos públicos também poderão ser digitais, incluindo a carteira de trabalho, e terão a mesma validade dos documentos impressos.
Para entrar em vigor, a MP precisa passar pelo plenário do Senado, o que deve acontecer até o dia 27 de agosto. Se não, ela perderá a validade.
Na noite de quarta-feira, dia 14, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto que define em quais situações será configurado como crime de abuso de autoridade.
O texto considera crime obter provas por meio ilícito, decidir por prisão sem amparo legal, decretar condução coercitiva sem antes intimar a pessoa a comparecer ao juízo, submeter o preso ao uso de algemas quando não há resistência à prisão, invadir imóvel sem determinação judicial, estender a investigação de forma injustificada, entre outros pontos.
Como a proposta já foi aprovada pelo Senado, ela seguirá apenas para a sanção presidencial. Mas, segundo o líder do governo, o presidente Jair Bolsonaro deve rejeitar alguns pontos.
E a aprovação gerou reações no judiciário. Entidades que representam juízes e promotores falaram do risco do projeto dificultar investigações.
Na quinta-feira, dia 15, o presidente Jair Bolsonaro determinou a suspensão do uso de radares móveis de fiscalização de velocidade em rodovias federais.
Ainda não foi especificado quando a medida entraria em vigor, mas a Polícia Rodoviária Federal já ordenou que seus servidores cumprissem a decisão.
De acordo com o especialista em trânsito Celso Mariano, a retirada dos radares móveis pode estimular os motoristas a dirigirem acima do limite de velocidade. Além disso, um levantamento do jornal Folha de São Paulo mostrou que o número de mortes nas estradas brasileiras caiu 21,7% nos trechos em que havia os radares.
Segundo o governo, a suspensão é para evitar desvirtuamento do caráter educativo e a utilização meramente arrecadatória dos aparelhos.
Brasil.
Na terça-feira, dia 13, aconteceu uma nova manifestação por todo o Brasil contra os cortes no orçamento do Ministério da Educação e contra a reforma da Previdência.
Em algumas regiões, manifestantes levantaram a bandeira Lula livre, além de expressarem descontentamento com o atual governo.
O ato também ganhou reforço de diversas pessoas ligadas a centrais sindicais, partidos políticos, sindicatos de diversas categorias, estudantes secundaristas e universitários. Em Brasília, houve a primeira marcha de mulheres indígenas.
Segundo a União Nacional dos Estudantes, a UNE, 1,5 milhão de pessoas foram para as ruas de 205 cidades de todos os estados, incluindo o Distrito Federal. E há uma previsão para novos protestos no dia 7 de setembro.
Na quinta-feira, dia 15, o IBGE divulgou dados que mostram que 3,347 milhões de pessoas sem ocupação procuram emprego há pelo menos 2 anos. Esse universo representa 26,2% dos desempregados no país no segundo trimestre.
No primeiro trimestre, eram 3,319 milhões de brasileiros nessa situação, o que representava 24,8% do total. De acordo com o IBGE, esses números são os maiores para um trimestre desde 2012.
Segundo a analista da PNAD Contínua, Adriana Beringui, a proporção de pessoas à procura de trabalho em períodos mais curtos está diminuindo, mas tem crescido nos mais longos.
Internacional.
Na quarta-feira, dia 14, o presidente Jair Bolsonaro disse que a chapa do candidato à presidência na Argentina, Alberto Fernandes, é de bandido de esquerda. A fala veio depois da derrota do candidato aliado de Bolsonaro, Maurício Macri, nas eleições primárias do país.
Durante um evento na cidade de Parnaíba, no Piauí, o presidente completou falando que a turma vermelha será varrida do Brasil e a Argentina poderá se tornar uma nova Venezuela.
O discurso foi transmitido ao vivo nas redes sociais.
Na quinta-feira, dia 15, o ministro do Clima e Meio Ambiente da Noruega, Ola Elvestuen, anunciou a suspensão dos repasses de 133 milhões de reais que seriam destinados ao Fundo Amazônia.
De acordo com o jornal norueguês DN, o governo local estaria insatisfeito com a nova configuração dos comitês, depois que o Ministério do Meio Ambiente brasileiro decidiu reformular a gestão do fundo e extinguir o Comitê Orientador do Fundo Amazônia, o COFA.
A Alemanha foi o primeiro país a retirar os repasses pelas mesmas razões que a Noruega. Quando questionado sobre esse fato, o presidente Jair Bolsonaro disse que a chanceler alemã deveria usar esse dinheiro e reflorestar o próprio país.
Também na quinta-feira, dia 15, forças militares chinesas se concentraram no estádio de Shenzhen, cidade vizinha de Hong Kong. O estádio está lotado com soldados, caminhões e blindados, o que aumentou os rumores de uma possível invasão.
Já fazem algumas semanas que Pequim deu declarações de que poderia utilizar forças oficiais para conter os protestos em Hong Kong e estabelecer a paz na antiga colônia britânica. O local vem sendo cenário de muita violência desde junho deste ano, pedindo a independência do território.
A situação se intensificou ainda mais nos últimos dias, por conta de uma onda de confusões no aeroporto internacional de Hong Kong, onde muitas pessoas acabaram agredidas.
Na quarta-feira, dia 14, um dia antes, o presidente estadunidense Donald Trump pediu ao líder chinês Xi Jinping que resolvesse humanamente o problema e disse que os acordos comerciais com a China só acontecerão depois que a situação se acalmar.
Cultura.
A famosa série americana The Walking Dead vai ganhar uma produção derivada e a história contará com novos personagens.
Dessa vez, o público vai acompanhar a vida dos primeiros sobreviventes que nasceram depois do surto de zumbis. E ao longo do tempo, alguns irão se tornar heróis e outros vilões.
Ainda sem nome definido, o seriado tem previsão de estreia para 2020. O produtor será Scott Gimple, que trabalhou em 2 temporadas da série original e no filme O Motoqueiro Fantasma, O Espírito de Vingança de 2011.
O canal de televisão americano Showtime anunciou na quinta-feira, dia 15, que uma série de fantasia produzida por Neil Gaiman será transmitida pela emissora.
Produções famosas como Penny Dreadful, Shameless e Billions também já passaram pelo veículo.
A história se chama Gormenghast e foi escrita pelo britânico Mervyn Peacock. E fala sobre Titus, um rapaz que nasceu e cresceu em um castelo isolado do mundo. Um dia, ele fica curioso sobre o lado de fora e tenta escapar do local.
Gormenghast ainda não tem data de estreia definida e conta com outros grandes nomes na equipe de produção, como Dante Di Loreto, responsável pelo famoso seriado musical Glee e American Horror Story.
Também na quinta-feira, dia 15, a Disney bateu recorde, se tornando o primeiro estúdio a ter 5 filmes que bateram a marca de US$ 1 bilhão nas bilheterias.
Na lista dos 5 filmes, 4 são apenas de produções que lançaram esse ano, que são O Rei Leão, Aladdin, Toy Story 4 e Vingadores Ultimato. O quinto filme é Capitã Marvel, lançado em 2018.
Ultimato sozinho arrecadou quase US$ 3 bilhões, sendo oficialmente a maior bilheteria da história.
Este ano, o lucro da empresa já bateu mais de US$ 7 bilhões e ela ainda vai lançar Frozen 2 e Star Wars, A Ascensão Skywalker, até o final de 2019.
O Panorama fica por aqui, com produção, redação e locução de Larissa Bueno e Jéssica Silva, sonoplastia de Danilo Nunes e direção artística de Fernando Mariano. Essa foi mais uma produção da Rádio Fapcom 2019.
O Panorama volta na próxima edição. Agradecemos a sua audiência e até mais.
Panorama.
Tá sabendo da maior? As produções da Rádio Fapcom agora podem ser ouvidas no Spotify, Google Podcast e iTunes. Além de outros tocadores de podcast. Breaker, Pocket Casts, Rádio Public e Castbox. Uau! É a Rádio Fapcom mais conectada com você. Rádio Fapcom, o som da comunicação.
Rádio Fapcom,
o som da comunicação.